A Rádio ONU em Nova York tem o prazer de receber o Dr. José Graziano da Silva. Ele é o novo diretor-geral da FAO e fala conosco direto de Roma. Em primeiro lugar, Dr. José Graziano da Silva, parabéns por tomar posse aí em Roma. É um grande prazer recebê-lo aqui na Rádio ONU em português.
Muito obrigado. É um prazer poder falar com a Rádio ONU, especialmente nesse primeiro momento que nós estamos chegando aqui a Roma para começar o nosso mandato, na expectativa de que podemos trazer alguns resultados positivos para a luta contra a fome no mundo.
A nossa primeira pergunta é sobre as suas prioridades à frente da organização. De que forma o programa Fome Zero vai ser adaptado a outras partes do mundo?
Mônica, eu fui eleito com um programa de 5 pontos, basicamente. O primeiro, o que eu tenho repetido a exaustão, é recuperar essa prioridade do combate à fome, colocar a FAO a serviço dos países que querem não apenas atingir a meta do milênio para 2015, de reduzir o número de pessoas subnutridas à metade, mas apontar para a completa erradicação da fome. Eu acredito que a fome, nós não podemos ter meio termo. O segundo pilar é encontrar uma maneira mais sustentável de expandir a produção, de intensificar a produção agrícola e, ao mesmo tempo, preservar os recursos naturais. Terceira prioridade, encontrar mecanismos para melhor coordenar a nível mundial a segurança alimentar e torná-la mais acessível a todas as pessoas e países. Para implementar essas 3 prioridades, nós precisamos de outras 2 ações concretas. A primeira é descentralizar a FAO. A FAO hoje tem 3/4 do seu pessoal, dos seus recursos gastos aqui em Roma, na sua sede geral. E nós precisamos reforçar a presença da FAO nos países, principalmente nos países mais pobres. E, finalmente, o último dos 5 pilares da minha campanha, pela qual fui eleito, é aumentar a cooperação Sul-Sul. Nesse momento, especialmente de turbulência no mundo desenvolvido, os países emergentes têm que assumir maiores responsabilidades, e é no Sul, hoje, que nós temos o maior, vou dizer, cabedal, o maior elenco de tecnologias socialmente adaptadas e ecologicamente adaptadas para o desenvolvimento da agricultura em outras partes do mundo. Dou apenas um exemplo: a Argentina hoje produz mais de 95% dos seus grãos, basicamente trigo e milho e soja, com um cultivo direto, sem provocar erosão do solo. Esse é apenas um dos exemplos de uma tecnologia moderna, revolucionária em muitos sentidos, que pode ser estendida a outras regiões através da cooperação Sul-Sul.
O senhor acabou de citar a Argentina e nós lembramos também de um outro país emergente, o próprio Brasil, e também os países de língua portuguesa na África. Alguma estratégia específica para o combate à fome nesses países?
Nós já temos acertado um programa de implantar uma política de segurança alimentar para os países lusófonos. O Brasil e Portugal estão cooperando com os países de língua portuguesa da África e mais o Timor-Leste na Ásia, para rapidamente implantar uma política comum de segurança alimentar com assistência técnica brasileira. Isso já está em curso. São programas de cooperação bilateral e trilateral, onde a FAO desempenha esse papel de ser a articuladora e a que provê assistência técnica aos países africanos.
A Rádio ONU em Nova York está conversando com o Dr. José Graziano da Silva. Ele é um novo diretor-geral da FAO e fala conosco direto de Roma. José Graziano, qual seria a política da FAO na sua gestão para a produção de biocombustíveis, uma vez que o tema ainda desperta elogios e críticas de vários países?
Quando eu sempre que falo sobre biocombustíveis, começo com uma citação lapidar do presidente Lula, que fez aqui na FAO, na conferência de 2008. Ele disse que biocombustível é como colesterol. Tem colesterol bom e tem colesterol mau. Biocombustível também. Tem biocombustível que impacta na segurança alimentar e tem o biocombustível que, além de não impactar na segurança alimentar, permitem gerar novas fontes de renda para os agricultores nos países em desenvolvimento. Esse é o caso, particularmente, da cana-de-açúcar no Brasil, por exemplo, onde comprovadamente não há impacto. Hoje, o impacto perverso dos biocombustíveis é a utilização de cereais, principalmente do milho, e ocorre basicamente nos Estados Unidos. E nós esperamos agora, com a queda do subsídio à produção de biocombustíveis de milho nos Estados Unidos, isso venha a diminuir substancialmente. De modo que nós achamos que, para os próximos anos, a produção de biocombustíveis não será um grande problema. Quero também alertar que nós precisamos, caso a caso, ver que países podem ou não produzir biocombustível sem que isso afete a segurança alimentar, porque a segurança alimentar deve ter sempre prioridade. No caso da América Latina, nós fizemos um estudo detalhado em colaboração com a CEPAL, país por país, e chegamos à conclusão que somente quatro países da América Latina podem expandir a produção de biocombustível sem colocar em risco a segurança alimentar, que são a Argentina, que é o maior produtor de grãos da região, o Brasil, com a cana-de-açúcar, a Colômbia, que tem uma área muito importante de pecuária extensiva para poder ser utilizada, e o Paraguai, que também é um grande produtor de grãos. Fora esses países, nenhum outro país da América Latina tem condições de expandir bastante, intensificar a produção de biocombustível sem que isso afete a sua segurança alimentar.
Diretor-geral, o senhor mencionou que a FAO deveria ser mais regional e menos central no início dessa entrevista. Qual é a visão que o senhor tem para uma nova política agrícola nas diversas regiões cobertas pela agência?
Eu disse que nós precisamos descentralizar a FAO, e espero que essa descentralização possa nos levar também a ter prioridades mais claras e mais objetivas para cada uma das diferentes regiões. Eu acho que o modelo que nós utilizávamos é muito centralizado e com o princípio de que o que vale para uma região vale para todas as outras, não pode ser mais aplicado. Nós precisamos apostar na diversidade de situações que vamos encontrar ao redor de todo mundo. Esse é o princípio da biodiversidade, na verdade. Cada país é um país, é diferente na sua constituição, no seu tipo de solo, na sua agricultura, do seu vizinho. Nós precisamos encontrar exatamente as respostas a nível de país. Para isso, a FAO está empenhada, durante o ano de 2012, de ter para cada país um programa de prioridades. Esse Country Framework Program, um programa de prioridades a nível de país, é o nosso objetivo de implementar durante esse ano de 2012, para poder definir claramente aquilo que nós vamos fazer de fato e aquilo que nós não podemos fazer, embora gostaríamos de poder ajudar.
A Rádio ONU em Nova York está conversando com o novo diretor-geral da FAO. Ele acaba de assumir o posto e conversa conosco direto de Roma. A língua portuguesa tem se tornado uma língua de trabalho e documentação também em algumas agências da ONU, como foi o caso recente da OMM. No caso da FAO, que papel ela deve ocupar nos próximos anos?
Nós não temos na FAO essa distinção entre língua de trabalho. Né? Nós temos apenas uma relação de seis línguas oficiais. Entre elas, infelizmente, não está o português. E isso é da competência dos Estados-membros definir as línguas que são prioridades. Hoje, as línguas prioritárias na FAO, oficiais, são o inglês, francês, espanhol, o mandarim, chinês, o árabe e o russo. E eu acredito que, dadas as restrições financeiras que nós temos enfrentados e o custo altíssimo que é promover mais uma língua, nós ainda continuaremos por algum tempo com essas seis línguas oficiais.
José Graziano da Silva, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio ONU. Algo mais que o senhor gostaria de acrescentar?
Mônica, só gostaria de agradecer essa oportunidade de falar a Nações Unidas. A FAO é parte indissociável do sistema Nações Unidas e eu espero que possa rapidamente visitar o secretário-geral em Nova York, reafirmar o compromisso da FAO como uma agência técnica independente e trabalhar unida com o Sistema Nações Unidas no combate à fome no mundo.